Viendo para grabar, então. Uma pergunta interessante que surge, vamos começar a estudar um pouquinho hoje sobre Simchat Torah. Então, surge uma pergunta muito interessante. Primeiro que nada, o que é Simchat Torah? Então, primeiro para entender, vamos explicar um pouquinho o calendário. O dia 15 de Tishrei começa Sukkot. A Torá estabelece que Sukkot são 7 dias, ou seja, vai até o dia 21, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ok? Sexta-feira vai ser o Shana Rabbah, sétimo dia de Sukkot. Aí termina Sukkot. E a Torá estabelece o Bayom HaShmini Atzeret Yelachem. E no oitavo dia será para vocês uma parada. Que se Atzeret vem da palavra Laatzor, parar. Ou seja, no oitavo dia, que seria Shmini, fazemos Shmini Atzeret. Como a Torá mesma diz, o Vayom HaShmini Atzeret. No oitavo dia, uma parada. Contudo, é um Yom Tov diferente. Não é o oitavo dia de Sukkot, é um Yom Tov diferente. E nossos sábios, inclusive, instituíram, em Shmini Atzeret, nós devemos fazer Brachá de Shehecheyanu. Uma explicação interessante. Mesmo que fora de Israel, Shmini Atzeret é um Yom Tov separado, igual que em Israel, só que nós temos também mais um dia que é Simchat Torah. Shmini Atzeret Simchat Torah é tudo na mesma data em Israel. Fora de Israel, são 2 dias separados. Por que 2 dias separados? Porque, inclusive, em Shmini Atzeret ainda comemos na Sukkah, se bem não fazemos a brachá da Sukkah. Por que comemos na Sukkah? Porque talvez esse oitavo dia seja, se nós lembramos um pouquinho no início de Sukkot, comemoramos 2 dias, porque talvez o segundo dia de Sukkot é o verdadeiro dia de Yom Tov, não o primeiro. Então, por via das dúvidas, a partir do segundo dia de Sukkot, se contamos 7 dias, vai dar exatamente até o dia 22, no caso, que seria Shmini Atzeret. Ok? Isto daqui para entendermos o conceito de Shmini Atzeret. Em relação a Simchat Torah, é o dia seguinte já não se come na Sukkah. Mas nossos sábios nos explicam que mesmo que Shmini Atzeret comemos na Sukkah fora de Israel, não fazemos a brachá de Lechev HaSukkah, porque há uma contradição. Se é Sukkot, não é Shmini Atzeret. Se é Shmini Atzeret, não é Sukkot. Então não poderia fazer a brachá de Shehecheyanu por Shmini Atzeret, que é um Yom Tov independente. Está claro para vocês isso daqui? Ótimo. A resposta significa que está claro. Vamos continuar. Como dizem, o fato de que não estou vendo a cara de ninguém, porque talvez estão fazendo alguma outra coisa mais interessante. Continuando com o Shiur, então, surge a pergunta: esse último dia que nós chamamos justamente de Simchat Torah, fora de Israel, um Yom Tov independente chamado Simchat Torah, e em Israel, que é o mesmo dia que Shmini Atzeret, certo? Uma vez que neste dia encerramos a leitura de toda a Torá, lendo Parashat Vezot Avraha, encerramos em Simchat Torah e recomeçamos de novo a leitura de toda a Torá. E como encerramos a leitura de toda a Torá, surge aqui uma pergunta famosa. Se nós estamos fazendo uma simchá, uma alegria especial, comemorando que encerramos a leitura de toda a Torá, durante um ano lemos a Torá toda semana, surge a pergunta muito óbvia, por que nós celebramos isto em Shavuot? Por que Shavuot, pessoal? Porque Shavuot é a data que recebemos a Torá. Shavuot é a data que comemoramos que Hashem nos deu a Torá. Então, o dia que me deu a Torá, nesse dia deveria começar a ler a Torá e terminar a leitura da Torá nesse dia. Fazemos em Shavuot toda essa alegria. Nós começamos o ciclo justamente em Simchat Torá. Então, vamos aproveitar e fazer tudo isto no dia de Shavuot, que é a festa de quê? Quando Hashem nos deu a Torá. Mas ainda poderíamos dizer, todo o ciclo de começar e terminar, não é somente que em Shavuot lembramos a outorga da Torá. A própria leitura da Torá deveria ser no mesmo período que a gente faz, e, como se diz, em Sukkot, justamente porque não fazemos em Shavuot. Esta é as nossas duas perguntas. Ok, no Sukkot, perdón, Simchat Torah. Entonces, sobre eso está traducido una pregunta, etcétera, y muy interesante, se explica en Hasidut, que a razón por qué comenzamos y encerramos la lectura de la Torah justamente en Simchat Torah, y ese motivo de alegría de Simchat Torah, porque esto está ligado con qué, con Yom Kippur. Si ustedes se lembran, nosotros ya estudiamos oportunamente o qué que aconteceu cuando Moshe desceu do Monte Sinai em Shavuot com as tábuas da lei. Perdão, em Shavuot, o povo respondeu, Nasé Venishma, faremos, ouviremos, queremos a Torá e vamos receber a Torá. Moshe sobe no Monte Sinai, fica 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. Desce do Monte Sinai, que acontece? O povo está fazendo o bezerro de ouro. E que Moshe faz? Quebra as tábuas da lei. Naquele momento que Moshe quebrou as tábuas da lei, simplesmente naquele momento, Moshe sobe depois mais 40 dias que não tem efeito, sobe uma terceira vez 40 dias no Rosh Chodesh Elul e fica lá no Monte Sinai até Yom Kippur, quando Hashem perdoa a Israel e nos dá o quê? As segundas tábuas da lei. Certo? Ou seja, de fato, em Yom Kippur nós tivemos uma segunda outorga da Torá. Porque Hashem perdoou o bezerro de ouro e quebrei aqui, e correspondente ou consequentemente a destruição das primeiras tábuas da lei. Então, simplesmente, nós vemos aqui que Yom Kippur tem uma grandeza muito grande e está ligado quando recebemos segundas tábuas da lei. Segundas tábuas da lei, nossos sábios nos explicam em Hassidut que tinha um nível, e assim está trazido no Midrash, um nível muito mais elevado que as primeiras tábuas da lei. Porque as segundas tábuas da lei foram otorgadas junto com os Midrashim, com os comentários, explicações e demais. Então, as segundas tábuas da lei foram muito mais, podemos dizer, talvez mais intensas. Certo? E justamente logo depois de Yom Kippur, quando recebemos as segundas tábuas, aí teríamos que fazer, mas estamos ocupados em construir a Sukkah e fazemos a Sukkot, etc. Por esta razão que deixamos para fazer o encerramento da leitura da Torá e o reinício da leitura logo em seguida, em Simchat Torá, que logo depois. Ok? Por esta razão, nós dimos uma continuação de Yom Kippur. Então, agora bem, temos uma diferença muito grande, uma diferença substancial entre Shavuot e Simchat Torá. Do que se refere? Em Shavuot, nós foi entregue a Torá como um presente. Hashem mandou a Torá como um presente para Israel. Isto aconteceu em Shavuot. Em Simchat Torá não foi um presente. Nós conquistamos. Nós merecemos. Israel fez tshuva. Ficou 40 dias Moshe no Monte Sinai pedindo para Hashem, etc, etc. E no final Hashem falou para Moshe, Psol lechash neluchot avanim karishonim, esculpe para você duas pedras como foram as primeiras, etc. Então, na prática, nós vemos aqui uma grande diferença. A alegria de Simchat Torah é pelo esforço. É porque nós merecemos a Torah. Há uma diferença entre receber um presente e receber algo que você mereceu. Por exemplo, um presente que você recebe porque teu pai quis te dar um presente. E outra coisa, quando ele te recompensa por alguma coisa que você fez. Algo que você mereceu tem um valor muito maior. Você dá mais valor. Um dinheiro que você encontrou na rua, você não dá o mesmo valor, você não cuida com a mesma intensidade que um dinheiro que você se esforçou e trabalhou para poder ganhar. Então, da mesma maneira, vemos aqui essa diferença. A alegria muito grande e plena não existe sobre algo que se recebe de presente. Presente não tem a ver. Não, um presente você recebe porque sim. Agora, alguém que te quer recompensar, retribuir um favor, algo que você fez, certo? Ou seja, por exemplo, um salário é algo muito mais profundo. Inclusive, o que você recebe de presente, às vezes você pode se sentir meio que acanhado pelo presente. Puxa, imagina, se te dá algo muito maior, você eventualmente pior ainda. Contudo, o presente é proporcional a quem dá e não a quem recebe. Vamos explicar isso daqui a pouquinho, se me lembrar no final, que não quero sair do tema.
Aqui tem uma... Posso fazer uma pergunta no tema?
Sim, por favor.
Se nós merecemos, a primeira nós recebemos de presente, a segunda merecemos, mas na primeira Deus escreveu e tudo, e na segunda Moisés teve que esculpir e escrever?
Não. Não. Moisés esculpiu as pedras. Hashem escreveu também. A escrita foi de Hashem em ambas elas.
E por que na primeira ele não precisou esculpir?
Na primeira, por que Hashem não precisou esculpir? Na primeira também...
Moisés não precisou esculpir.
Porque essa famosa história que traz o Midrash é como um noivo que dá uma ketubá, o rei que deu a ketubá para a noiva, e o responsável ficou com medo de que a noiva talvez teve uma atitude imprópria, e consequentemente com uma atitude imprópria ele foi e rasgou a ketubá. Depois se descobriu que a noiva não teve nenhum problema, não teve nenhuma atitude imprópria. Aí ele veio para o rei e fala, ele rasgou a ketubá por quê? Se o rei vai querer ficar bravo com a noiva, vai dizer, peraí, não tinha ketubá, não tinha compromisso. Então ela está livre. Aí vem o responsável que rasgou a ketubá, vem falar para o rei, olha, não fica chateado, mas eu rasguei a ketubá. Com a melhor das intenções. O que é que fala o rei? Tá bom, então agora me vai e compro uma nova ketubá que eu escrevo. Compro um novo pergaminho que eu vou escrever. Ou seja, na prática, é isso que Hashem falou para Moshe. Vai você e esculpe. Eu volto a escrever uma nova Torá. E essa nova Torá que nos deu muito maior, como falamos com Midrashim, etc., com Azalachot e demais. Então, na prática, voltando ao nosso assunto, ficou claro, Marcos? Espero que sim. Então, voltando ao nosso assunto, a alegria que você tem por algo que você conquistou, algo que você fez por merecer, é muito maior. Por esta razão que nós não fazemos tanta festa e alegria para comemorar Shavuot, que é a outorga da Torá, porque aí veio um presente. Aí a alegria não é tão plena. Não vemos tantas danças em Shavuot. Em Shavuot, o que fazemos? Ficamos estudando a noite inteira. Enquanto que Simchat Torá, nós dançamos, nos alegramos e pulamos, a alegria é muito maior, porque nós estamos aqui fazendo uma comemoração justamente porque... porque encerramos o estudo e a leitura da Torá, em Simchat Torá. Durante o ano, cada um de nós foi estudando um pouquinho, o Veshinantam, Rashi, qualquer comentário que for, simplesmente ler a Torá toda semana e tentar entender o que ela nos diz, a sua mensagem. Então, a Torá, na verdade, nós adquirimos, nós merecemos a Torá, pelo menos pelo que lemos e estudamos dela, o que conseguimos aprender da própria Torá. E essa, na verdade, a diferença fundamental que se reflete na diferença que tem entre as primeiras tábuas e as segundas, como falamos antes. As primeiras tábuas eram obra divina, Hashem que fez e esculpiu, enquanto que as segundas tábuas eram simplesmente a escrita era divina, mas as próprias tábuas foram obra de Moshe. Então, simplesmente, nas primeiras tábuas, nós vemos o que veio de cima, que Hashem que mandou. É uma coisa, um nível totalmente diferente. Enquanto que nas segundas tábuas temos um nível muito superior, justamente o nível de que as segundas tábuas veio por merecimento. Nós fizemos por merecer. Então, esta expressão, justamente, que foi a obra do ser humano, do Yehudi, que ele mereceu. Por esta razão que vemos que a alegria justamente de maior é a alegria justamente do estudo da Torá que vem como consequência de Yom Kippur e não de Shavuot. Por quê? Porque o merecimento, é o esforço e a recompensa é simplesmente o que nós nos merecemos. E aqui há uma diferença fundamental, mais uma diferença muito grande entre Shavuot e Yom Kippur. Quando foram dadas as primeiras tábuas em Shavuot, o povo de Israel estava no nível de quê? Como se explica, de Tzadikim. Am Israel era como se fôssemos Tzadikim. No Monte Sinai, nós estávamos como Tzadikim e recebemos uma Torá independentemente do merecimento. Só que na prática não soubemos valorar, etc. E nós estávamos lá com uma união total, como está escrito na própria Torá, que Ish Echad Velev Echad, como uma só pessoa com um só coração. Ou seja, nós recebemos a Torá no Monte Sinai como um presente divino, mas estávamos num nível que estávamos muito elevados, como todos unidos. Então, simplesmente, como chama? onde inclusive, quando, como falamos antes, quando Hashem veio oferecer a Torá, o que que a Israel falou? Nasce venishma, faremos e ouviremos, não questionamos, não perguntamos, não duvidamos, nos entregamos por inteiro no nível de tzadikim. Só que aconteceu aí, o povo de Israel transgrediu com o bezerro de ouro e como consequência foram quebradas as tábuas da lei. E o povo de Israel teve as consequências indesejáveis que nós conhecemos. Certo? Naquela hora, simplesmente depois que o povo transgrediu, o povo fez tshuva. E não somente fez tshuva, depois do bezerro de ouro, Am Israel simplesmente se transformou no nível de Baal Teshuva. E não somente Baal Teshuva no nível completo. Por que no nível completo? Porque é um nível que Hashem aceitou a nossa Teshuva. Não somente fizemos Teshuva, Hashem aceitou a nossa Teshuva. Qual a prova que Hashem aceitou a nossa Teshuva? Que nos deu as segundas tábuas da lei. Óbvio. Não tem dúvida nenhuma. Se Hashem não tivesse aceito a Teshuva, não tivesse dado as segundas tábuas da lei. Então, naquele momento que Hashem nos dá as segundas tábuas, que o conceito de Yom Kippur, que Hashem fala, Salachti kidvarecha, eu te perdoei, e nos dá as segundas tábuas da lei, então isso explica claramente por que Simchat Torah está justamente ligado com o assunto de Yom Kippur e não de Shavuot, como falamos, por quê? Porque Yom Kippur também somos todos Balei Tshuva. Nós confiamos e pedimos a Deus que nos desculpe. E nós temos certeza de que Ele nos desculpou. Nós temos certeza absoluta de que Hashem aceitou nossas tefilot e nos carimbou nos bons livros, no livro da vida, da saúde, para nascer a felicidade, etc. Mas somos um nível de Balei Tshuva completos e simplesmente, não somente Balei Tshuva de forma genérica, sino que fizemos Tshuva para a Torá, para Hashem, com uma alegria e uma entrega tão grande, onde superamos o nível de tzadik. Como diz a Gemara, onde tzadikim estão, onde Balei Tshuva estão, tzadikim não consegue chegar. O outro dia, uma pessoa, um Balei Tshuva, aqui na Sukká, ele falou, não, quando que alguém fala para Balei Tshuva, ele diz, não me ofenda. Ele explicou por que ele diz isto. Não porque ele é argentino, que se acha que é um nível muito mais elevado, senão porque simplesmente ele considera que os testes que ele passou para fazer Teshuvá são muito maiores dos testes que faz um tzadik. Porque o tzadik não teve que se sobrepor a esses testes. O tzadik não esteve naqueles lugares lutar contra esse Yetzer Hará. Ele simplesmente tzadik, não tinha aquele Yetzer Hará tão grande. E essa grande superioridade do Baal Teshuvá. Então, simplesmente, esse é um nível tão elevado que nos provoca uma proximidade com Hashem. Certo, nos aproximamos de Hashem de uma forma que depois que nos afastamos, nos aproximamos muito mais. Nós sentimos a falta, nós sentimos o distanciamento dele, e aí dessa maneira nos aproximamos de Hashem e da sua Torá. E isso que representa justamente Simchat Torá, por isto que a alegria muito grande de encerramento e de leitura da Torá foi fixado em Simchat Torá e não em Shavuot. E por isso que nos alegramos. Por quê? Porque estamos no nível de Balei Tshuva, num nível tão elevado, e onde aproveitamos e pedimos ao bom Deus que nos dê esse Deus, que seja como está escrito, aqueles que dançam e se alegram, dançando com a Torá em Shemini Atzeret Simchat Torá, recolhem brachot, literalmente, em baldes e barris, assim consta nos livros, para o ano inteiro. Então, que cada um aproveite este Simchat Torá para dançar, se alegrar, pular, com muitas alegrias. Hoje de manhã nós explicamos como faria aquele que, lamentavelmente, pela situação atual, não for na sinagoga, fica em casa, neste Simchat Torá, mas obviamente que ele vai ser mais difícil se alegrar e comemorar com a Torá em casa do que na sinagoga com o Minyan, e que o bom Deus propicie que não estejamos nem em casa, nem na sinagoga, que todos dancemos com a Torá no Beit HaMikdash, com Mashiach Tzidkenu, Bimera Ve'Ameinu, Amém. Um Chag Sameach.